reportagem especial.
Nesse início de ano escolar, você acompanha aqui na UFMG Educativa uma série de reportagens que revelam como 2010 é um ano decisivo para a educação brasileira. Já entram em vigor várias ações para melhorar a educação pública do país. Ao longo da semana passada, você conferiu, por exemplo, que este ano passa a ser obrigatório o ensino fundamental de 9 anos e a extinção gradual da DRU, desvinculações das receitas da União, mecanismo que retirava 20% da verba a ser destinada à educação. Mas uma mudança que deveria valer também a partir deste mês está ameaçada, e com impactos negativos não apenas para os estudantes, mas para a própria intenção de fazer com que o Brasil assuma uma posição de maior destaque nas relações internacionais. Estamos falando do ensino obrigatório do espanhol como segunda língua nas escolas. Lei aprovada pelo Congresso em 2005 deu prazo de 5 anos para que as escolas se preparassem para oferecer a língua estrangeira. Teoricamente, agora, em 2010, toda a rede de ensino seria obrigada a dar aos alunos a opção de estudar espanhol. Mas a chance de que isso aconteça é muito remota, como revelam Larissa Arantes e Priscila Brito em mais uma reportagem da série A Década da Educação.
A Década da Educação.
Só uma corrida contra o tempo pode garantir que os mais de 8 milhões de alunos matriculados no ensino médio brasileiro assistam a aulas de espanhol a partir deste ano. Faltando poucos dias para o início do ano letivo, o país está longe de ter os 26 mil professores de espanhol necessários para atender a demanda, conforme estimou o Ministério da Educação. Hoje, só há 5.960 professores ensinando espanhol nas escolas. É como se na média nacional houvesse pouco mais de um professor de espanhol para cada município brasileiro. O problema é que a distribuição dos professores entre as unidades da federação é bastante desequilibrada. Enquanto o estado de São Paulo tem 800 professores de espanhol, o Amapá tem somente 4. A professora da Faculdade de Letras da UFMG e integrante da comissão que acompanha a implantação do espanhol nas escolas, Eusimar Costa, considera que a falta de prioridade na contratação de professores é um dos obstáculos para o cumprimento da lei.
Esse é um problema da educação. Aqui em Minas, por exemplo, há 5 anos não há concurso para contratação de professores, então para professores de nenhuma disciplina. Isso causa muito obstáculo, porque tem que ter, em primeiro lugar, o profissional para ensinar a disciplina. Se não tem o profissional, não adianta se tomar outras medidas de material didático, seja o que for. E as secretarias de educação, elas não priorizam o concurso de professores, né? E tem a questão também de que são várias disciplinas. E o turno que o aluno tem que ficar na escola não comporta o número de disciplinas. Então, teria que haver também uma reformulação das diretrizes nacionais para tanto para o ensino médio quanto para o ensino fundamental.
Não é de hoje que o Brasil sonha em fazer do espanhol a sua segunda língua escolar. Em 1958, o então presidente Juscelino Kubitschek enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que estabelecia o ensino de espanhol no secundário. As justificativas para a medida eram a proximidade do Brasil com tantos países falantes de espanhol e a política de integração do continente adotada pelo governo. A proposta não avançou no legislativo e foi arquivada. Nos 47 anos seguintes, outros 18 projetos tentaram tornar o ensino de espanhol obrigatório nas escolas brasileiras até a aprovação da matéria em 2005. Como nenhuma rede de ensino usou o prazo dado de 5 anos para adequação, agora a falta de professores, aliada à necessidade de se obedecer à lei às pressas, pode trazer prejuízos para a educação. Em Minas, onde serão necessários cerca de 2 mil professores de espanhol, existem 411 professores atuando nas escolas. Para suprir a demanda a tempo, há a possibilidade da contratação de profissionais sem a devida qualificação. É o que admite a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, Raquel Elizabeth.
Não dá para a gente esperar para você implantar no ideal, porque aí nós perdemos gerações. Eu até nem sei se eu vou ter profissional habilitado em espanhol para responder por todas as escolas de Minas Gerais. Porque nos grandes centros eu sei que tem. Mas e no interior? E se eu não tiver a pessoa habilitada? Aí, por força da obrigatoriedade, eu tenho que autorizar uma pessoa a lecionar. Aí você já viu, a qualidade já cai um pouco.
A tentativa de responder à alta demanda de professores para ensinar o idioma nas escolas públicas, o Ministério da Educação firmou um acordo com o Instituto Cervantes, órgão ligado ao governo da Espanha, que tem uma metodologia própria para formar professores de espanhol em cursos de média duração. A medida provocou reação de professores de espanhol em todo o país. Segundo eles, a medida vai contra a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, segundo a qual a formação de professores é atribuição exclusiva das universidades. Eles também criticam a falta de avaliação e o distanciamento da metodologia desenvolvida pelo Instituto da Realidade Brasileira. A coordenadora de ensino médio do MEC, Maria Eveline Pinheiro, alega que a metodologia é adequada e que o acordo não desrespeita a legislação educacional.
O projeto piloto ele tem essa visão inicial de justamente ver as adequações necessárias em relação ao ensino do professor no Brasil. Quanto à questão da formação de professores, a lei é bem clara. No Brasil, a formação inicial cabe à universidade. Esse curso que está sendo dado pelo Instituto Cervantes, ele não é um curso de formação inicial. Ele é um curso de atualização, de especialização. Nesse sentido, nós não estamos ferindo nem com a norma, nem com a intencionalidade do MEC, que já são professores da escola pública e com formação.
Atualmente, 9% dos professores de espanhol estão na sala de aula sem formação superior. O professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco, José Alberto Miranda Posa, alerta que a qualidade da formação de professores tem influência direta na situação do ensino de línguas estrangeiras no país, que, segundo ele, é precária.
A experiência, por exemplo, da língua inglesa, fundamentalmente, não foi boa. Devemos evitar que os mesmos problemas aconteçam. A implementação da língua espanhola, né? Como, insisto, a administração tem que investir no ensino. E investir no ensino é, efetivamente, com políticas de capacitação desses professores e valorizando a formação do professor e mostrando também a importância para o cidadão de aprender, além do português, uma ou duas línguas espanholas.
No caso do Brasil, aprender o espanhol tem importância estratégica. O país faz fronteira com 7 países que falam espanhol e quer se projetar como principal articulador de uma região em que a língua hispânica é predominante. Para a professora do Departamento de Letras da Universidade Federal do Paraná, aprender espanhol seria uma forma de melhorar as relações com nossos vizinhos.
Certamente houve uma distância entre os povos hispanofalantes e o Brasil, né? O Brasil é o único país no continente sul-americano que fala uma língua que não é espanhola. E então, nesse sentido, historicamente houve diferença e houve desconhecimento. Você vê, por exemplo, o menosprezo, ou em maior ou menor grau, o menosprezo que nós temos em relação aos paraguaios, em relação aos povos andinos, que quando a gente coloca ao espanhol na escola e quando a gente faz um trabalho voltado também para a cultura hispânica, a gente está contribuindo para romper esse esquema.
Produção de Larissa Arantes, Priscila Brito para o UFMG Educativa.
E não perca amanhã os desafios de fazer valer a lei que torna a merenda escolar mais saudável. A série A Década da Educação tem produção de Larissa Arantes e Priscila Brito, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação de Tassiana Arce.